Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Nós estamos começando mais um Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje, com a presença aqui de um especialista formado pela Sorbonne e com um pós-doutorado pelo Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP, o NUPES, é o professor Adrián Albala. Falei certo, professor?
Perfeito, muito obrigado.
Professor Adrián Albala, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Hoje o nosso tema é um ano de Macron na França e a geopolítica europeia. É o que nós vamos tratar hoje aqui com o professor Adrián Albala. E também, por telefone, com o professor Alberto Faifa Filho. Ele é coordenador do GACINTE, o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, e professor colaborador do IRI, o Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor Adrián Albala, um ano de Macron. Eu gostaria de colocar a primeira questão, que é a seguinte. Um ano depois, professor, o presidente Macron entregou o que prometeu? A expectativa que se formou em torno dele, em torno da sua eleição, há um ano, ela se configurou?
Então, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Mas, efetivamente, em um ano, poder dizer que sim, ele fez tudo o que ele tinha prometido, um pouco curto. Sejamos mesmo um pouco liberais e tentemos de reconhecer que um ano de trabalho, sabendo que já a França vinha com certa dinâmica anterior, ele não conseguiu fazer, obviamente, tudo o que ele prometeu no programa dele. Agora, a coisa é a seguinte, o Macron, se podemos pensar de certa forma, ele tem uma sorte insolente. Primeiramente, a sua própria eleição é um jogo de sorte, de combinações de eventos e de elementos que fizeram favorecer a sua própria eleição. E logo depois, apenas assumiu a presidência em maio do ano passado, que índices de economia e macroeconomia mostram recuperação, ou em todo caso, uma progressão do PIB francês mais alto dos últimos 5 a 7 anos. Portanto, é de se esperar de pensar de que uma parte do seu trabalho, das coisas que ele prometeu, esteja mais adiantada. Segunda coisa, uma coisa que favorece, que ajuda também o Macron para poder avançar na parte das suas reformas, é também a debandada completa das oposições frente a ele. A esquerda está completamente desarticulada, ou articulada em torno de uma esquerda mais radical, se posso me expressar assim, e a direita está em total reconfiguração completa. Uma parte da direita tradicional foi com Macron e a outra parte se opõe para se opor ou se opõe flertando com o Frente Nacional. Portanto, se a gente olha ao estado atual, Macron tem as mãos bastante livres para poder fazer o que ele quiser. E, de fato, ele avançou em muitos pontos. Ele avançou tanto na supressão do imposto para os mais ricos, ele avançou na supressão de ajudas e subvenções para os mais pobres, coisas que estavam no seu projeto, e em outros aspectos também de reorganização entre os da previdência social e outros elementos. Portanto, sim, Macron, em um ano, ele fez bastante coisas. Um dado mostra, semana passada, que ele já aprovou ao redor de 50 leis, o que não deixa de ser pouco, que não deixa de ser bastante, perdão. Mas ele tem ainda bastante pela frente por fazer e bastante resistência que estão começando a aparecer, particularmente as resistências constitucionais, que são as mais complicadas para ele.
Muitíssimo obrigado, professor Adrián. Professor Faifa, que está ao telefone conosco, o senhor poderia dar suas impressões sobre o primeiro ano de governo de Macron na França?
Sim, muito bom dia, obrigado pela oportunidade, um grande prazer participar do programa. E um ano, como disse bem o professor, é um período muito curto para se avaliar e fazer um balanço de um governo, mas sim, Macron conseguiu neste período, encaminhar diversos pontos da sua plataforma, consolidou-se como principal força do centro do espectro político francês, atraindo simpatias tanto à direita, com uma política econômica mais conservadora, mais ortodoxa, como à esquerda, com gestos e medidas no campo dos direitos humanos, no campo dos valores, e tem a maioria parlamentar, o que lhe assegura um encaminhamento mais fluido das suas propostas de políticas fiscais, propostas de políticas de reforma previdenciária, do funcionalismo público, que suscita também na França, isso é tradicional, manifestações dos grupos que veem os seus interesses contrariados. Então, temos tido greves, passeatas, demonstrações, mas isso não foge do panorama geral do que é o comportamento político da sociedade francesa. Os índices de popularidade dele caíram um pouco, refluíram um pouco em relação ao período em que ele foi eleito e veio com muita popularidade, com muita força, mas se mantém acima dos 40%. Uhum. Mas eu creio que o mais importante êxito da presidência de Macron até agora foi o relançamento da França no centro da política internacional, tanto a política regional, no centro da política europeia, impondo a França novamente na sua parceria tradicional com a Alemanha na organização do espaço comum europeu e ganhando muito a partir do vácuo deixado pela saída do Reino Unido, e igualmente tratando de fazer valer os interesses franceses, a sua capacidade de orquestração de Macron no plano internacional. Não é uma tarefa fácil lidar com Donald Trump, estamos vendo agora no caso do Irã, mas Macron tem conseguido lograr realçar novamente a França nas discussões e nas temáticas de alcance internacional que tem rebatimento sobre a política francesa. Então, eu diria que num balanço muito rápido, em pinceladas muito superficiais, ele tem conseguido fazer as entregas no plano doméstico, sofrendo um pouco do desgaste natural que o governo traz, a administração traz, mas tem principalmente se salientado pela sua recondução da França ao topo do cenário europeu e para reassumir um papel relevante no plano internacional.
A política internacional, nós já vamos voltar a esse tema, que é muito importante, mas antes eu queria voltar aqui com o professor Adrian. O senhor falou, professor Adrian, de uma debandada da oposição, né? Isso é bom ou ruim? E essas greves que estão acontecendo na França não constituem uma oposição importante ao Macron?
Então, é bom ou ruim, tudo depende da perspectiva, obviamente. Desde a perspectiva do governo, é extremamente bom. Se você não tem uma oposição forte frente a você, seja na Câmara, no caso francês, ou no Senado, que por termos constitucionais, é excelente. Agora, desde uma perspectiva de diálogo democrático, efetivamente, não é tão bom para fazer avançar algumas coisas. Agora, pensando de certa forma, a debandada à esquerda da oposição se faz de duas formas. Na verdade, uma certa forma de sugamento, acho que é assim que se fala, um sugamento de todas as alas mais tirando para o centro, a centro-esquerda, que fazia parte do Partido Socialista, a centro-direita, que fazia parte do Le Républicain, ou anteriormente do UMP, toda essa parte que era mais moderada dentro desses partidos, ou se mantiveram nos partidos que estão totalmente minoritários ou pequenos, ou foram completamente apegados ou cooptados pelo próprio Macron. Se você vê o próprio ex-primeiro-ministro francês, o Manuel Valls, que fazia parte da ala mais direitista do Partido Socialista, ele foi completamente apagado e agora ele tenta, de certa forma, coexistir para entrar dentro da maioria parlamentar de Macron. E você mencionou as greves na França. É engraçado mencionar greve na França. Aqui no Brasil eu entendo bem essa pergunta, mas tem um dito que dizem para os turistas que querem ir para a França: não vão de quarta nem de domingo, porque são dias de greve. Sempre tem piquete, sempre tem manifestações e as coisas não andam tão bem. Então, greves na França ocorrem e com frequência. E de certa forma, se a gente vê como houveram, como se organizaram as greves ultimamente, elas não foram tão fortes como esperadas. Ou seja, retomando um pouco o que falava um pouco antes, o Macron, de novo, tem muita sorte. porque apesar de ter uma agenda e umas políticas públicas mais bem liberal, como falou o colega, ele nem conseguiu aglutinar em contra dele, ou agregar em contra dele as convergências das lutas, como os sindicatos chamam a fazer. Nem os partidos de esquerda conseguiram trazer contra si. Então, houveram greves, sim, mas foram greves bastante apagadas, bastante pouco importantes. E, de fato, foram ainda mais apagadas, que as consequências delas foram negativas para as próprias greves, porque houveram movimentos black blocs, que, a fim das contas, as pessoas falaram mais das destruções de materiais públicos que houveram com esses black blocs, que romperam vitrinas, romperam carro e outras coisas, do que do próprio conteúdo das greves. Então, não, de novo, as greves não impactaram efetivamente sobre o caso Macron, que tem efetivamente certas motivações para haver essas greves, particularmente quando Macron se posicionava como e de esquerda e de direita, ou nem de esquerda nem de direita, quando na verdade ele mais bem adotando uma postura bastante liberal, mais que outra coisa. Mas por enquanto as greves não têm, as mobilizações sociais francesas não têm impacto significativo no caso Macron, e um dos motivos, como falou o colega, é justamente a grandíssima maioria que ele possui na Câmara. Ele está com as mãos dadas, com as mãos totalmente livres para fazer o que ele quiser.
Professor Alberto Faifa, o senhor concorda com isso? Como é que o senhor vê as greves na França?
Não, perfeitamente. Como mencionei, o colega salientou isso, fazem parte do cenário social francês paralisações, greves, manifestações. É parte da prática do cotidiano democrático da França. E essas greves foram greves relativamente restritas, sem causarem mobilizações massivas na população, não, paralisação generalizada do país. Então, eu creio que estamos dentro do marco da normalidade da vida francesa. Acho que não há aqui nada que obste a continuidade da trajetória de Macron, do encaminhamento das suas reformas, até o momento. Penso que não afetou, não, a presidência dele até agora.
O professor Adriano aqui concordou que a falta de uma oposição, do ponto de vista do diálogo democrático, é ruim. O senhor vê dessa forma também a falta de uma oposição mais consistente, não deve ser analisada com bons olhos, professor?
Veja, o professor explicou muito bem o que está acontecendo. É cíclico em organismos sociais que haja renovação, mudança de gerações, processos de autocrítica, como ele mencionou, de expurgo, de mudança de quadros. O que houve foi que a eleição que levou ao êxito de Macron foi uma eleição que em algum momento parecia com um potencial de polarização muito grande, né? Com Le Pen e a possibilidade expressiva com uma parcela do eleitorado a demonstrar que há uma parte da sociedade francesa que endossa políticas populistas, mais extremistas, mais xenofóbicas, que isso fazia parte da agenda. Mas essa agenda, de fato, não permeou ainda a presidência de Macron, o que é bom, porque são agendas de retrocesso muito mais do que de avanço, de progresso e de integração. A proposta de Macron é exatamente a do aumento da integração ao mundo, via Europa, via integração regional e a integração internacional. Então, de alguma maneira, esta oposição de direita, se não diria se desarticular, mas se desmobilizar, é uma coisa positiva para o futuro aperfeiçoamento da democracia. A esquerda na França ficou razoavelmente sem discurso com o malogro dos governos anteriores, o Partido Socialista, que não tem conseguido encontrar uma agenda propositiva durante o mandato de François Hollande, e que levou a um certo desalento desse setor da população francesa. Então, acho que é um momento, sim, de, por assim dizer, de reconversão dessas estruturas oposicionistas. Não quer dizer que elas inexistam no quadro da discussão pública, mas elas estão em um processo de reconversão. Não é ruim se pensar que isso ocorre quando ascende à presidência um indivíduo de uma geração mais nova, com experiência na administração pública e que consegue, sim, exercitar o amplo aspecto democrático. Macron não é, de maneira alguma, uma pessoa que repila ou que impeça a manifestação da oposição, a contribuição ao diálogo. de quem divirja dele. E a estrutura política francesa facilita isso. Então, eu acho que é muito mais um momento de reorganização operacional dos partidos oposicionistas, em particular da esquerda francesa, do que propriamente de um encaminhamento sistêmico, não é? Eu acho que haverá o retorno, haverá um certo desgaste de Macron, natural nos governos que isso aconteça, e haverá um rearranjo das oposições. Isso não está muito claro. No cenário político francês, as novas formas de expressão política, movimentos um pouco fora do padrão dos partidos políticos tradicionais, isso foi capturado pelo próprio Macron, né? Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na Espanha, em outros países. Então, talvez o que a gente possa ver é uma reorganização da sociedade civil organizada, não a partir dos partidos políticos tradicionais, e num futuro próximo o surgimento de propostas que se contraponham a Macron, mas fujam do padrão dos partidos políticos tradicionais. Mas, por enquanto, eu creio que há uma reorganização das oposições, mas Macron terá ainda, e com a maioria absoluta que tem na Assembleia, campo livre para implementar suas propostas.
O senhor quer acrescentar algo, professor Adriano?
Eu concordo com boa parte do que tem sido falado. Uma coisa, talvez, que poderia colocar, justamente quando você mencionou essa coisa de desaparição completa das oposições, a tendência, a tentação a querer passar além do diálogo, né? E, de fato, Macron deu certas indicações nesse quesito. Quando ele foi eleito, ele mencionou que ele procurava exercer a presidência da República Francesa numa perspectiva jupiteriana, né? Júpiter, o rei dos deuses. E, de fato, quando a gente olha os primeiros 6 meses da forma como ele aprovou parte dos governos, das leis que ele aprovou através de ordenâncias. Ordenâncias são tipos de MPs, medidas provisórias. Quer dizer que não passou por diálogo. Foi ele, da sua parte, sabendo que ele tinha maioria bastante disciplinada na Câmara, em vez de mandar projeto para serem discutidos na Câmara, como seria a forma mais tradicional de fazer, mais demorada e mais com todas as possibilidades de emendas e companhia, ele adotou uma medida que foi bastante mal vista, sobretudo pelos movimentos sociais e parte dos movimentos de direitos humanos. A sorte, como mencionamos os dois com o colega Pfeiffer, é que justamente mesmo assim, mesmo fazendo medidas que nem o Sarkozy tinha se atrevido a fazer, não gerou particular oposição, nem greves, nem nada em particular, sobretudo devido ao caráter atônito, à dimensão atônita dos movimentos sociais e da esquerda, a incapacidade actual desses movimentos de trazer uma oposição forte. Então, quando eu falava que era negativo, é difícil usar termos assim tão normativos, dizendo é negativo, é positivo, é bom, é ruim. Mas umas coisas que são inquietantes numa democracia, quando se torna uma centralização do poder, uma desaparição completa da oposição, é justamente essa tendência a querer tomar decisões de forma unilateral, sem passar pelo jogo democrático tradicional, e sem passar pelo diálogo parlamentar em particular.
Uhum. Eu só posso acrescentar
um
comentário.
Pois não, claro.
Macron, ao ganhar as eleições, ele recebe o mandato popular para implementar as propostas que o levaram a receber os votos. Então, ele tem legitimidade ampla para fazer valer estas propostas. Eu compreendo a ponderação do professor, é absolutamente correta. Tanto será melhor o exercício democrático, quanto mais debate, mais aperfeiçoamento das políticas públicas existir. Mas Macron, recém-eleito, está sim respaldado por votos. Além do que, a Assembleia Nacional, ela, na eleição subsequente, recebe, vamos dizer assim, uma reafirmação da população quanto às propostas apresentadas por Macron, ao serem eleitos candidatos correligionários ou muito próximos a Macron, que fazem com que ele tenha a maioria absoluta. Então, eu creio que ele recebe, vamos dizer, dois mandatos, né? O mandato dele, o mandato parlamentar, para fazer valer as propostas que ele se propôs a implementar de imediato. Então, nesse sentido, eu diria que o papel da oposição é central, seguirá sendo, mas eu não retiraria a legitimidade da maneira como o Macron fez valer as propostas de campanha, encaminhando imediatamente a aprovação parlamentar.
Professor Adrian, a direita francesa, a oposição de direita, principalmente a oposição mais radical, que teve aumento de votos nas últimas eleições, representa uma possível ameaça ao governo Macron?
Então, em realidade, sozinha não, obviamente não, porque sozinha ela tem ao redor de 10 deputados e mesmo assim, 10 deputados de 500 e tantos, então mesmo assim ele não tem, não tem um peso significativo. A coisa que acontece, sim, e que devido em boa parte do sistema eleitoral francês, é a baixa legitimidade do próprio sistema eleitoral. Ou seja, mesmo sendo o partido que em termos absolutos é um dos principais partidos da França, flutuando em termos se é primeiro ou segundo partido da França em termos de votos nacional, ele nunca chegou a conseguir um número significativo ou correspondente às suas votações. O que se está acontecendo agora, e que na verdade faz já uns 10, 15, 20 anos que está acontecendo, mas agora de forma muito mais forte, é uma certa permeabilidade, ou apertura da permeabilidade entre as posturas dessa extrema-direita representada por Marine Le Pen e a direita mais tradicional, que são os republicanos, que são o que sobra do partido de Sarkozy, Chirac e outros mais, e que hoje em dia tem posturas cada vez mais parecidas com a Marine Le Pen. A principal diferença entre o atual presidente do Partido Republicano, que é Laurent Wauquiez, e a Marine Le Pen é a postura sobre a União Europeia. Mas mesmo assim, cada vez mais essa postura tende a ser mais tênue, particularmente sobre o tema dos imigrantes, sobre o tema da soberania da lei na França, com respeito com as normativas europeias e outras coisas. Estamos observando, sim, uma coisa que não era de se esperar há 10, 15 anos atrás, é uma canibalização da direita mais tradicional francesa pela extrema-direita. E a postura ou adequação, ou adopção de boa parte das ideias da extrema-direita pelo partido da direita mais tradicional, que são os republicanos. Agora, de novo, mesmo assim, suponhamos uma coisa que não existe, que não vai existir, e façamos 2 minutos algo de ciência política ficção, suponhamos que haja uma convergência, alguns que outros deputados e candidatos locais chamam justamente uma convergência dessas duas posturas, suponhamos que isso aconteça, mesmo assim, eles não têm os números, por agora, para influir de forma significativa sobre o Macron. Sim, podem ter números mais na frente, quando a gente, particularmente, como ressaltava o colega, a tendência europeia ultimamente justamente essa adopção de discurso populista mais bem de direita, tem uma postura de ter um impacto mais negativo mais na frente. Mas, por enquanto, dados a circunstância atual e dado a configuração atual de forças no parlamento francês, nem Marine Le Pen, nem Laurent Wauquiez, nem uma fusão dos dois, totalmente improvável, teria um impacto de influir de forma tão negativamente sobre Macron.
Professor Faifa, o senhor quer acrescentar algo?
Eu creio que é isso. A perspectiva depois de um ano, fazendo um resumo muito rápido, é positivo, o balanço é favorável para Macron. Para o próximo ano, como o professor bem indicou, ele deve continuar com a liberdade, né, com a amplitude de ação mantido, graças a essa grande maioria que ele tem no parlamento e com a dificuldade de organização e de contestação de parte das oposições. Há essa ameaça da extrema-direita absorver extratos da direita tradicional, do Partido República. Mas o balanço, no fim das contas, parece ser positivo para Macron.
Uhum. Agora, já entrando na questão da política internacional, da geopolítica internacional, gostaria de perguntar para os senhores, quando Macron foi eleito há um ano, ele tinha um grande apoio internacional. Eu gostaria de saber se um ano depois esse apoio, esse encanto com Macron continua na política internacional. Professor Adrian, por favor.
Então, Macron criou esse grande apoio nacional, em realidade, mas que apoio foi uma certa sensação de não passou a outra. Será que, em realidade, era Macron versus Le Pen, mesmo que ninguém pensava de forma muito clara de que Marine Le Pen tinha uma sorte, alguma chance de conseguir a presidência. Mas foi um certo alívio para parte das democracias europeias e ocidentais, e uma parte do mundo também. Sem contar de que, obviamente, o fato dele ser jovem, de ter umas posturas mais bem progressistas em algumas coisas, mesmo que não aplicou na real, tornou ele mais simpático, né? O novo Justin Trudeau, o canadense, que se tornou quase que has-been em comparação com Macron, porque era ainda mais jovem que o canadense. Mas o que acontece é que, como bem ressalta o colega justo antes, é que Macron, ele chegou com uma perspectiva, ele teve um apoio internacional bastante forte, chegou com uma perspectiva, uma agenda internacional bastante forte. De fato, nos primeiros momentos, ele colocou a França com seu famoso discurso Make our planet great again, contra Trump, sobre a ideia do Acordo de Paris e tudo isso. Ele teve um desempenho bastante forte. Isso foi marcado, não sei se você seguirá, ontem ele recebeu a principal distinção europeia, que é o prêmio Charlemagne, por seu desempenho sobre a política internacional. O que acontece hoje, no entanto, é que Macron está bem sozinho. Se você vê particularmente no projeto europeu francês, no projeto europeu, perdão, ele está extremamente isolado na esfera europeia. Mesmo que ele gera seja um pouco a forma de esperança para boas partes dos europeus de construção, de aprimoramento da construção europeia, mas se você vê o contexto atual na Europa, não é favorável. E ele está, efetivamente, remando sozinho, ou quase sozinho, num contexto europeu onde muitos presidentes ou primeiro-ministro estão indo para fora ou estão se isolando, deixando de criar no projeto europeu. E um dos problemas que está enxergando agora é justamente essa coisa de procurar aliados para refortalecer esse projeto europeu, que hoje em dia está mais danificado e, sobretudo, mais entrou em uma postura de perigo como quase nunca estava. Nunca esteve tão frente a tanto perigo como agora a construção europeia, sem dúvida.
Professor Faifa, como o senhor vê isso? A evolução do governo Macron do ponto de vista do apoio internacional, desde a sua eleição até hoje, um ano depois.
Não, exatamente, houve um alívio muito grande da comunidade internacional e principalmente dos democratas, dos europeístas, quando Macron venceu. A perspectiva, embora fosse reduzida a probabilidade eleitoral de Le Pen ganhar a eleição, mas o risco existia. Macron enfrenta uma Europa em que há uma tendência ao crescimento dos movimentos populistas, xenofóbicos, a reação à imigração, aos refugiados, diversos países convivendo já com governos de linha claramente contrária à entrada de imigrantes, de estrangeiros, no caso da Hungria, Áustria, Polônia, enfim, não é um cenário fácil. Por outro lado, trata-se da França, o grande contrapeso na Europa à Alemanha. Aqui o contrapeso não é no sentido pejorativo, mas é que a força gravitacional da economia alemã, do tamanho da Alemanha, faz com que, no caso da Alemanha ir bem, no caso da Alemanha conseguir fazer as entregas integracionistas necessárias, a Alemanha tende a preponderar. Então, nesse sentido, a recondução da França por meio da eleição de Macron, da recuperação do prestígio político francês, da renovação das expectativas quanto à participação da França no cenário europeu e no cenário internacional, veio na hora oportuna, trouxe de novo um reequilíbrio no plano europeu com relação à Alemanha e se estabelece como um contraponto, estabelece como uma contenção a esses discursos, a essas posturas xenofóbicas, populistas, de rechaço à continuidade da integração europeia no mundo. A Europa se encontra, sim, num momento de fragilidade, num momento delicado, com a ascensão de Donald Trump e o seu discurso isolacionista, com o fortalecimento de Vladimir Putin na Rússia, a Europa precisa ser cada vez mais europeia, refortalecer-se a partir das suas próprias premissas, do seu próprio projeto de integração. E aí o eixo França-Alemanha é essencial. Então, nesse sentido, creio que, como bem lembrou o professor, embora em termos quantitativos haja um crescimento dos regimes europeus, dos 27 membros, países em que movimentos, repito, populistas, xenofóbicos assumem o poder, o peso específico da França é suficiente para contrabalançar isso. E em concertação com a Alemanha, recolocar o caminho europeu no percurso da integração, do aumento da integração. Não é um momento, repito, não é uma trajetória fácil, é preciso, e esse, aliás, foi o mote do discurso de Macron no recebimento do prêmio Charles Mayen, é preciso haver uma certa flexibilização financeira alemã, né, no sentido de se readotarem políticas de estímulo ao crescimento econômico, justamente para trazer alento a alguns países, algumas regiões que se encontram economicamente deprimidas, porque aí é que está o caldo de cultura, o terreno fértil para o crescimento do populismo contrário à integração, à globalização. Mas eu creio que Macron, então, trouxe alívio para a comunidade internacional com a sua eleição e reconduziu o debate público europeu e francês de volta ao tema da integração, num momento complicado e delicado no cenário internacional.
Nós vamos voltar a esses temas depois do intervalo, no próximo bloco, porque precisamos dar um intervalo agora. O programa Diálogos da USP, os temas da atualidade, hoje conversa sobre um ano do governo Macron na França e a geopolítica internacional. Com o professor Adrian Albala, pós-doutor pelo Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas, o NUPES, da USP, e com o professor Alberto Pfeifa Filho, coordenador do GACINT, o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, e professor colaborador do Instituto de Relações Internacionais da USP. Voltamos em instantes.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.